Boa noite. A entrevista que vamos ouvir não foi realizada dentro dos estúdios da Rádio Renascença, mas num hospital psiquiátrico. É isso mesmo, ouviu bem. Fui passar o dia no Júlio de Matos, a convite do entrevistado desta noite. E apesar das várias piadas dos colegas, gostei muito.
Boa noite. Eu chamo António Bento, sou médico, sou psiquiatra. Para além do meu trabalho, enfim, normal e habitual, trabalho também muito particularmente com sem-abrigo, com migrantes, com refugiados. E temos, para além do nosso trabalho habitual, do médico hospitalar, de fazer consultas, de ter internamentos, urgências, etc., temos alguns serviços que pensamos que são serviços originais para nos adaptarmos às respostas para os nossos doentes que têm também características especiais, como é o caso dos sem-abrigo, os refugiados e os migrantes.
Já aí vamos aprofundar melhor esses aspectos todos, mas já agora, porquê que foi para a médica e porquê dentro da medicina a psiquiatria?
Isso é um bocadinho a história da minha vida. Eu costumo dizer que é fácil de entender, sobretudo para quem conhece Lisboa, se eu disser que nasci em 13 de agosto de 1954, pouco tempo depois os meus pais batizaram-me na Igreja dos Anjos e eu, sem saber, estava num sítio de maior concentração de sem-abrigo. Não existia ainda essa palavra em 1954, mas estava num sítio de maior concentração daquilo que na altura se chamavam alcoólicos, bêbados, pobres, enfim, todo o cortejo de nomes que se dava, em frente da chamada Sopa dos Pobres ou Sopa dos Sidónios, que é hoje um moderno equipamento da Santa Casa da Misericórdia.
Sim, foi crescendo com esta realidade. E foi essa realidade que o desafiou?
Claro, quer dizer, eu não fui à procura e, como eu costumo dizer, em 1983 entrei para o Júlio de Matos como aprendiz da especialidade de psiquiatria e constatei uma coisa extraordinária que foi, os doentes mais graves dormiam à minha porta, ou seja, eu de dia trabalhava no Júlio de Matos com doentes que já eram graves e à noite, quando chegava à casa, ainda tinha doentes ainda mais graves que os do Júlio de Matos.
Mas porquê é que diz isso? Porque como médico ia percebendo que ainda eram mais graves do que os que vinham à consulta?
Eu vi uma coisa, às vezes penso que é como se estivesse num planeta onde fosse o único humano. Ou seja, eu vi uma coisa que nunca ninguém tinha falado em Portugal. Aliás, tanto que eu quando publiquei o meu primeiro trabalho sobre sem-abrigo em 88, 89, só havia um trabalho em todo o século XX... sobre a mesma área, que por acaso tinha sido um psiquiatra que tinha ido à Mitra e que também lá tinha visto muitos estudantes psiquiátricos nos anos 50, Luís Navarro Soeiro. Ou seja, eu fui o segundo psiquiatra, quase no fim do século, a escrever sobre um tema que ninguém conhecia. Ou seja, ninguém tinha dito, dos 10 milhões de portugueses, não se sabia que as pessoas que viriam a ser chamadas sem abrigo pudessem ser doentes psiquiátricos. Ninguém tinha dito isto.
Mas se calhar isso desenterra outra questão, que é claro que as pessoas viam, mas não paravam para olhar. E o Dr. António Bento parou para olhar.
Ainda hoje, obviamente, para um leigo, os doentes psicóticos não são identificados como tal. As pessoas identificam, obviamente, quem está com uma garrafa a beber, as pessoas identificam facilmente, sei lá, se vê uma pessoa a arrumar um carro assim magrinho, jovem e com ar assim daquelas coisas que se costuma dizer, não é? Caroço, assim, aqueles petinons que se usa para estas pessoas. Agora, em termos de um doente propriamente psicótico, são completamente invisíveis, porque muitas vezes são pessoas que estão perfeitamente calmas. Costumo dizer que são os portugueses mais invisíveis de Portugal, são os doentes psicóticos que vivem no centro da cidade.
Mas quer explicar melhor, porque se são assim, se não se percebe bem, como é que os identificou e disse que eram os mais graves à sua porta?
Porque eu os conheço com comparação com um hospital psiquiátrico, não é?
Por exemplo,
sei lá, eu fui falar com uma pessoa. E a primeira pessoa que eu falei à porta da Igreja dos Anjos, que tinha as barbas cheias de excrementos de pombo, que dormia mesmo à porta principal da Igreja dos Anjos, e com as barbas de excremento, eu vi a pessoa andar de um lado para o outro. Ora, a pessoa andar de um lado para o outro, uns metros para trás, outros para a frente, se calhar para o cidadão comum não diz nada de especial. Para mim, é o que eu vejo nos crónicos, digamos assim, do Júlio de Matos ou do Bombarda. Portanto, vejo o mesmo padrão que eu vejo num hospital psiquiátrico, vou ver na rua e então digo, olha, este é dos meus. É fácil. Quando eu vou falar com ele, digo, então, olha, eu chamo-me António Bento e o senhor quem é? Sou Hitler. Hitler Kerner. Então, e o senhor está aqui porque... O meu avião é muito grande, não cabe aqui. Então, e não precisa de nada? Não. Então, e uma casa? Eu tenho, as casas são todas minhas. É óbvio que uma pessoa destas, primeiro, pode passar por um alcoólico, pode passar por uma coisa qualquer. Obviamente as pessoas não têm que saber psiquiatria, nem sabem, nem precisam de saber, não é? Curiosamente, eu penso que em 2018 Enfim, avançámos bastante, mas apesar de tudo, ainda a falta de identificação dos doentes psicóticos continua a ser, para mim, o maior problema a nível da Europa dos sem-abrigo.
Mas e qual é a razão que atribui? Ainda é tabu, quer dizer, é uma área da medicina que não é a preferida, que é preciso ter uma expressão estaleca para conseguir enfrentar esta realidade?
Olha, eu vou ser se calhar um bocadinho incorreto e vou dizer as coisas de uma forma que não seja apenas diplomática. Eu acho que há uma aliança pela negativa da psiquiatria, vamos dizer assim, com o resto da sociedade. Isto é, para a sociedade em geral, ninguém quer saber da psiquiatria, nem dos psiquiatras, claro, nem dos doentes psiquiátricos, e serem sem abrigo também não interessa muito às agendas sociais. Para os psiquiatras também é um alívio que não os aborreçam com estas questões. E, portanto, há aqui uma espécie de aliança negativa, tirando um maluco como eu, não há muito interesse do lado da psiquiatria em estar a mostrar, assim, senhor, vejam lá que são doentinhos psiquiátricos, não é? E para os agentes sociais também não há interesse em dizerem, porque a agenda dos pobres, as agendas das instituições, as agendas políticas, etc., não favorecem muito esta ideia. Portanto, ninguém ganha muito em agora ver os sem-abrigo como casos de saúde. É uma questão que não, acho que
não dá votos.
Ninguém. Não dá votos, não dá interesse e, portanto, é sempre uma questão complicada. E como os sem-abrigo não têm a voz própria, cada um diz o que quer. Eu não me excluo disso. Eu, como psiquiatra, também digo que sou doentes psiquiátricos, mas os políticos vão dizer outras coisas. E repare, por exemplo, o que é que os políticos dizem dos sem-abrigo? Os que estão na oposição dizem, ah, vejam lá, que não tratam deles, que eles são violentos e são drogados e portam-se mal. Os que estão durante o partido vão dizer, não, nós estamos a investir nos pobres porque nós gostamos muito de combater a pobreza ou outra coisa assim qualquer, ou as desigualdades, que é agora a nova palavra-chave que veio substituir a pobreza e a exclusão. Ou seja, não há propriamente nenhum interesse em ver o lado da...
real.
O real. Para mim é um real, mas eu também não quero psiquiatrizar, longe de mim, os sem-abrigo. Só que eu consigo identificar pelo menos 90% de casos, e vou dizer quatro tipologias que cobrem quase 90% dos casos: álcool, psicoses e outras doenças psiquiátricas, drogas e perturbações de personalidade. Isto cobre 90% de casos de psiquiátricos.
Vamos lá ver, então, fez o seu percurso ligado a um hospital, sempre a este hospital de Júlio de Matos, imagino, ou não?
Também tive uns anos no Barreiro, mas isso é uma história curiosa, porque como fiquei nos primeiros lugares de um concurso com meia centena de psiquiatras, e se achava que os psiquiatras tinham que ir todos para o Alentejo e fora de Lisboa, eu fui para o Barreiro porque era o sítio do distrito fora de Lisboa mais perto de Lisboa. E, portanto, eu tive esta particularidade de ter sido desterrado por ter boas notas.
Mas depois veio para aqui, aqui sim é a sua base, mas já tem suficiente trabalho para fazer, imagino eu, que eu já estou testemunha, sim. Mas a sua disponibilidade é aplicada também com os sem-abrigo, portanto, sai para a rua... Porquê? Quer explicar? Devia estar a fazer outras coisas, sei lá, gostar de ir viajar, fazer turismo?
Olha, a resposta é simples e não é. Eu não consegui nunca fugir a esta realidade de ter nascido nos Anjos, no Ponto Zero do sem-abrigo. Depois, quando vi uma realidade que eu acho que mais ninguém tinha visto, inclusivamente os meus colegas, eu acho que é difícil, depois de nós vermos estas situações, a fingirmos que elas não existem, não é? É uma questão de consciência, é uma questão de dignidade, etc. É certo que disse bem que nós fazemos isto, digamos, nas horas vagas. Eu, quando vou à rua, ainda a semana passada tive uma noite na rua, obviamente ninguém me paga, eu sou funcionário público, sou chefe de serviço, até se fosse horas extraordinárias ainda eram uns dinheirinhos, mas não, se tivesse de banco, por exemplo, ganharia ainda uns dinheirinhos, mas não, ninguém me paga, mas vou com muito gosto. E devo dizer também que não me queixo, porque acho que nós, modéstia à parte, nós estamos a fazer um serviço, e acho que é um serviço útil a este tipo de doente, e portanto eu sinto-me útil, aliás, sinto-me mais útil como médico dos sem-abrigo do que com qualquer outro tipo de doentes. Portanto, eu gosto de fazer o meu trabalho normal, ainda por cima sou também diretor de serviço, tenho que gerir um serviço, tenho uma área que vai desde Sacavém até à Lourinhã, incluindo quase toda a Mafra, incluindo Torres Vedras, incluindo Lourinhã, incluindo parte de Louros.
Quantos doentes têm a sua cargo?
Eu não consigo contabilizar no ano, mas posso lhe dizer que é qualquer coisa como meio milhar de internamentos, 300 sem abrigo e não sei, talvez uns 2.000 ou 2.500 doentes por ano psiquiátricos. Portanto, qualquer coisa com este número.
Introduzo ainda outro aspecto, é que com isto tudo ainda... O seu entusiasmo, posso dizer assim, por aquilo que eu testemunho, é criativo, porque eu própria, a seu convite, assisti a uma chamada consulta aberta que é explicar como é que surgiu esta ideia, o que é isto e como isto é pioneiro.
Sabe que eu não me limito a fazer este trabalho com populações que são muito diferentes de todas, com, as chamadas excluídos, se quiser, os sem abrigo, os migrantes, os refugiados, têm também o mérito de nos fazer pensar. E nós gostamos de pensar, não só eu, como as pessoas da minha equipa, gostamos de pensar e gostamos de pensar diferente. E isto ajuda-nos a pensar de que maneira? Eu faço o meu trabalho no hospital e quando saio do hospital vou fazer o meu trabalho fora do hospital. E isso é que as pessoas se queixam. As pessoas não se queixam basicamente, por exemplo, que os médicos são maus ou não prestam. As pessoas queixam sobretudo da acessibilidade. Eu toda a vida ouvi queixar-se, tive tantos meses à espera de uma consulta, por exemplo. É uma frase comum em Portugal, penso que toda a gente reconhecerá isto. Eu pensei, mas porquê é que as pessoas vão esperar meses por uma consulta, às vezes até anos? Eu faço o contrário. Como eu trabalho com excluídos, que são ao contrário dos outros, toda a gente tem casa, os sem-abrigo não têm casa. Portanto, toda a gente marca consultas e agenda para não sei daqui a quantos meses. Eu não, eu penso assim, então venham todos. Se quando quiserem uma consulta, está cá o António Bento e a sua equipa para os receber. E, particularmente, há um dia forte, que é a quinta-feira, mas depois dou o meu telemóvel a toda a gente e funciona assim 365 dias no ano. E, curiosamente, eu acho que até é mais fácil do que quando eu antigamente, quando eu era um jovem médico e tinha consultas marcadas, demoravam 3 meses, 4 meses, às vezes até mais. As pessoas, doutor, veja o doentinho, coitadinho, que não pode esperar tanto tempo. Eu sentia muito pior do que sinto hoje a ver 50 doentes num dia, mas fico feliz porque não tenho ninguém à espera, não há ninguém que esteja marcado para amanhã sequer. São todos vistos hoje.
Aparecem assim sem, e não se sabe quem vem.
Nunca se sabe nem quantos são nem quem são. Ainda hoje, por exemplo, vi 3 curdos iraquianos e, curiosamente, tive tanta sorte que um deles, que até estava noutra consulta de um colega meu, já cá está há 2 anos, arranhava português e os outros nem inglês falavam. Nós temos uma consulta em 3 línguas, português, francês e inglês. Mas também não é um problema a língua. Nós vemos realmente todas as pessoas. E vemos também os nacionais e vemos aqueles que não são sem abrigo e têm as suas casas, porque depois também não podemos discriminar positivamente. Chega uma pessoa, ainda hoje vi pessoas de Cascais ou por pessoas de um hospital do distrito de Setúbal, vêm de fora para vir à minha consulta mesmo sem ser sem abrigo, não é? E eu digo, olha, então, se vejo os do Iraque e do Paquistão e do Congo e do Burundi, no outro dia apareceu uma pessoa do Burundi e eu depois só à noite, à meia-noite, é que fui ver andar ao Burundi e já não me lembrava há anos que eu não tinha ninguém do Burundi, não é? É muito interessante porque nós também não podemos parar, repare. Então, no caso dos migrantes, ou é agora ou nunca, não há tempo para esperar. Eu costumo dizer que a nossa consulta é um misto de uma consulta normal, de uma consulta de crise e, se quiser, de uma consulta de guerra. Se eu estiver em Damasco a exercer medicina, também não posso marcar, não marco consultas, também não digo a eles para virem amanhã. Portanto, cada vez que me aparece um, ou eu faço alguma coisa como médico, com os recursos que tenho ou não tenho. Aqui é a mesma coisa. Sou gordinho, consigo estar sem almoçar e, portanto, nós...
Tem algum segredo? Qual é o segredo? Porque eu próprio assisti, não é? Entram e cada caso é um caso e uns falam muito, outros não falam nada, uns dizem coisas ao lado, outros dizem coisas que nem parecem tão doentes. Tem que haver um segredo, diga lá.
Olha, se quiser...
Um segredo para os acolher assim e eles sentirem-se capazes de partilhar e de mostrar as feridas que têm.
Bom, eu acho que não há provavelmente segredos, mas o ingrediente principal é, obviamente, nós gostarmos muito do que fazemos. Isto é, indubitavelmente, está nos livros também, que é o ingrediente fundamental. Depois também é a experiência. Cada vez se valoriza mais o trabalho. Repare, eu não quero comparar com esses grandes, mas se reparar o que os Beatles foram e o que é que o nosso Cristiano Ronaldo ou o Eusébio foram, a única coisa que as pessoas não gostam de dizer é que eles trabalhavam muito mais do que os outros. E eu gosto muito de trabalhar, se possível, 20 horas por dia. Porque se eu trabalhar 20 horas por dia, adquiro ritmo, conheço mais as pessoas, estou mais bem preparado, consigo controlar mais as variáveis e acho que consigo ajudar melhor as pessoas. É óbvio que a experiência só não chega, mas a experiência ajuda muito. Ter muitas milhares de horas com doentes, ter visto muitas situações difíceis, ajuda-nos muito a compreender a situação, porque eu já vi muitas dezenas, às vezes diziam, mas o Dr. Bento viu centenas de sem-abrigo. Eu não vi centenas, eu já vi muitos milhares e também migrantes.
Por isso é que também já houve uma fecundidade deste trabalho, nomeadamente com um ramo podemos dizer assim, uma delegação na Roma Termini, na estação de comboios de Roma.
Sim, e isso tem sido uma coisa também muito bonita e é também um estímulo porque, repara, eu costumo dizer que a função pública é tão pobrezinha, tão pobrezinha, tão pobrezinha, nós temos de trabalhar 30 vezes mais para nos sentirmos satisfeitos. Porque se eu fosse um funcionário público normal, eu acho que já tinha tido um infarto ou estava com os canos aqui todos entupidos, não é? Porque isto é tão pobrezinho, tão mauzinho, tão mauzinho.
Morria de tédio.
Morria de tédio, etc. Já viu, eu já sei tudo, pronto, agora com os doentes normais já não tinha nada para aprender. E morria de tédio ou de infarto ou de outra coisa qualquer. Mas assim não, como nós trabalhamos muito e estamos agora a fazer um trabalho europeu que felizmente está a ter um bom reconhecimento, e o exemplo que disse de termos uma espécie de uma filial nossa, do nosso grupo, na Estação Termini, a seguir à Caritas, uma associação que trabalha lá com os sem-abrigo e usou o nosso modelo de grupo aberto para receber precisamente os sem-abrigo e os migrantes, como sabe, os migrantes lá é mesmo, é incomparável com Portugal, que praticamente quase não tem migrantes, o que é que são mil e tal comparado com dezenas de milhares dos outros países, como a Itália, etc. E isso também é muito gratificante. Nós, por exemplo, a última vez que estivemos a trabalhar fora foi na Universidade de Florença, e é muito gratificante ouvir os ingleses dizer, olha, boas experiências que há em Lisboa, o grupo, não é? E nós criámos produtos que são produtos novos e inovadores, como, por exemplo, as pessoas não estarem à espera de uma consulta.
E esta ideia das bibliotecas?
A biblioterapia foi mais um dos produtos que nós tivemos, que eu acho bastante bonito, porque ao contrário daquilo que às vezes se pensa, que é prescrever livros para determinados sintomas, nós é ao contrário. Nós fazemos isso no internamento, com os nossos doentes de internamento, sem abrigo, não sem abrigo, todos, e são os próprios doentes que escolhem um livro e dizem, olha, nós para a semana gostaríamos de... E nós até podemos gostar ou gostar menos, por exemplo, para a semana escolher um livro do Paulo Coelho. Esta semana foi um livro difícil...
Em grupo,
porque nós vamos utilizando as nossas metodologias inovadoras do grupo para também livremente eles escolherem e livremente falarem. Curiosamente, eles às vezes escolhem um livro e não falam nada do livro, estão a falar da vida deles. Mas pronto, tudo bem, para nós é normal.
Sim, nós ouvimos-lhe falar e percebe-se que é uma vida cheia, não é? E surgem várias perguntas para lhe fazer também do ponto de vista pessoal. O que é que aprende? Porque eu assisti a esta consulta aberta, vi que muitos falavam de maneira interessante, outros menos interessante, vamos dizer assim, ou menos perceptível, mas eu pensei, é preciso ter uma grande paciência, uma grande capacidade de escutar o outro, às vezes não perde a paciência, nem se cansa de escutar.
Não perco a paciência, nem me canso de escutar, o que não quer dizer que na minha vida pessoal seja normal como aos outros e irrito-me muito também, mas é mais na minha vida pessoal, curiosamente. Agora, eu acho que profissionalmente tenho uma paciência infinita quase. Porquê? Porque acho que também é um trabalho técnico, eu não sei como é que isto se pode dizer tecnicamente, mas eu acho que dar a palavra ao outro é um gesto de grande dignidade, e o outro sentir que está a falar e que está a ser ouvido com respeito, acho que quer para uma pessoa comum num setting que não seja de saúde, quer para uma pessoa que está doente por maioria de razão, eu acho que é fundamental. Ou seja, eles sentem que está ali uma pessoa que está a ouvir e a respeitar, e eles podem dizer os disparates que quiserem. É outra coisa que nós aprendemos, é que isto nos faz ler e ver o mundo. E ver o mundo é, por exemplo, ir aprender Wittgenstein quando ele diz que não se importem de dizer disparates, mas quando disserem disparates, tentem perceber porquê. Ou seja, o Wittgenstein diz uma coisa muito bonita, que é, não interessa se a conversa é muito elaborada ou é pouco elaborada. Hoje, por exemplo, ouvimos uma pessoa sem abrigo que gosta de falar de Schopenhauer e gosta de citar filósofos, etc. Mas a conversa pode ser ridícula, pode ser uma conversa parva, pode ser uma conversa repetitiva, pode ser uma conversa sem nexo, pode ser uma conversa perfeitamente só de banalidades, podem estar a monopolizar, seja o que for. Nós respeitamos a dignidade que tem a escuta, e só isso já é curativo, porque a maneira como em geral um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um psicoterapeuta ouvem, não é sequer a mesma maneira de um amigo. Sermos ouvidos por um amigo é uma coisa maravilhosa, uma coisa não dispensa a outra, mas ser ouvido por um psi tem uma qualidade diferente, nós temos umas orelhas diferentes.
E quando corre mal? Às vezes, se calhar, corre mal, ou surge uma frustração, ou é não sei quantos anos com um doente e não se vê nada de positivo, não sei. Curiosidade minha.
Há muita coisa que corre mal e nós somos especialistas das coisas que correm mal. Tanto que inventámos uma nova especialidade da psiquiatria, penso que é o único sítio do mundo que tem, que nós chamamos marontologia. A marontologia é uma subespecialidade da psiquiatria que é criada só para doentes e pessoas particularmente difíceis e indesejáveis. Olha, aqueles, os tais que ninguém quer ouvir nem ver, e nós somos especialistas em doentes indesejáveis, aqueles que ninguém quer ter ao pé de si, não é? Por vários motivos, ou porque são violentos, ou porque, enfim, são especialmente desagradáveis, etc., ou porque já assassinaram outras pessoas, ou porque, enfim, por variedíssimas razões, o ser humano, digamos, normal, a esmagadora maioria das pessoas não gosta dele. E nós criámos precisamente a especialidade de manontologia. E depois, os livros ajudam-nos, porque os livros dizem-nos uma coisa muito simples e terrível, que é, as dificuldades é uma espécie de fermento, são as enzimas para nós progredirmos. Ou seja, eu nunca quereria ter doentes bonzinhos, nem um grupo bonzinho. Aquilo que chamou consulta aberta, nós chamamos de grupo psicoterapêutico aberto. Se aquilo for um chá das 5, pronto, fazemos aquilo. Mas também não progredimos. Nós progredimos é com coisas que são verdadeiramente questionantes. Quando uma pessoa diz, ó doutor, eu matei 3, mas faltou-me matar 4, ajude-me. E a gente diz, epá, mas isso não posso fazer. Ou quando uma pessoa chega aqui e, por exemplo, já me aconteceu até com inspectores perguntarem-me se era possível eu ter, enfim, grandes assassinos para ir fora. Eu tinha um chefe de uma, não vou obviamente dizer onde, embora já tenha sido há muitos anos, que ele pedia-me para o pôr bom para ir para o país dele matar mais aquela gente toda, não é? E pensava, mas o legal do médico não foi para isso que eu andei a estudar, não é? Eu andei a estudar.
Mas não descarte esses doentes que lhe pedem isso, é porque estão tão doentes que acham que isso é que é cura, como é que faz?
Por causa deste caso do chefe de uma guerrilha de um país e que se queria que o seu povo se tornasse independente, acabou por ficar em Portugal e veio-me anos mais tarde apresentar um bebê e foi um alívio tremendo para mim pensar, bem, pelo menos não participei e pulo bom para ele ir matar outros. Portanto, fiquei também como ser humano, fiquei bastante satisfeito com isso. O que eu quero dizer é que as dificuldades, pode haver dificuldades que nos matem, digamos assim, metaforicamente ou não.
Esmagam.
Que esmagam e podem ser mesmo mortíferas. Não é? Pronto, nós podemos ter também um azar. Sabemos que o Miguel Bombarda foi assassinado por um doente. Sabemos que o Egas Menis escondeu isso, mas levou também um tiro de um doente. Pronto, pode haver situações particularmente difíceis. Mas para nós, as dificuldades são o nosso enzima. Quer dizer, nós queremos as dificuldades.
Mas é só por mera curiosidade científica que consegue ultrapassar essa barreira da doença para ver que ele tem um coração como o nosso? Ou defende-se?
O pior é que eles não têm um coração como o nosso. Mas eu vou explicar isto e vou tentar seguir um autor que estudou profundamente estas questões e que também sugeriu que se criasse a marontologia e eu criei-a. Ele diz assim, muitas pessoas têm mais ou menos assim este pensamento. Eu sou um tipo asqueroso, eu vou usar assim umas palavras um bocadinho fortes para nós percebermos o que é que estamos a falar. Eu sou um tipo asqueroso, eu sei que ninguém no mundo normal pode gostar de mim, mas ainda assim eu tenho a esperança que alguém goste de mim. E eu sei isso, e o tipo vai-se portar sempre mal, para que eu também não goste dele, mas ele lá no fundo pensa, epá, este tipo se calhar até é capaz de gostar um bocado de mim, apesar de eles próprios acharem que não merecem serem gostados por ninguém, não é? Porque são tipos tão horríveis e fizeram já tanto mal a tanta gente que eles próprios não, nem gostam deles, nem gostam de ninguém. E eu penso que isto é um desafio bastante interessante, é um desafio que nós pomos, e obviamente nós estamos a falar também, estou a falar muito de casos extremos, há outros casos que são muito mais fáceis e estamos a falar de uma franja desta população.
Então deve haver imensos casos bem-sucedidos que o reconfortam.
Bom, não, os casos bem-sucedidos são relativos, quer dizer, nós somos especialistas no insucesso, não é no sucesso, ou seja, casos bem-sucedidos tenham na minha psiquiatria normal. Os doentes que eu possa ver, que hoje em dia já faço pouca psiquiatria normal, mas quando fazia, qualquer médico, os casos que vê no internamento, nas consultas, na urgência, são quase todos bem-sucedidos. Ou pelo menos, seguramente, 2/3 são bem-sucedidos. E isso levou-me a pensar, porquê é que nós temos sempre a ilusão que somos bons? Porque os casos que são mal-sucedidos não vêm sequer ao médico, estão lá fora. Por isso é que nós fazemos a chamada psiquiatria intersticial. Ou seja, mesmo os doentes psiquiátricos, ou doutor, mais até do que qualquer outra especialidade, os casos mais difíceis, obviamente, que eles não querem vir ao médico psiquiatra, estão lá fora. Portanto, nós já vemos os casos mais fáceis. Olha, se quiser, mal comparado, é como o álcool e drogas. A pessoa com álcool e drogas vai ter ao médico para desintoxicar e para se curar, já é meio caminho andado, certo? Agora, os que estão na rua, com álcool, com drogas, não sei o quê, aí é que eu quero ver como é que se faz, não é? Agora, nós também temos uma expectativa baixa, ou seja, ninguém nos pede para chegarmos à rua e magicamente estão todos a beber e a drogar-se e nós chegamos ali e ficam todos bons. Não, nós sabemos que alguns, e eu vou dizer com toda a franqueza, alguns irão morrer e nós temos este drama, que alguns morrem na rua, mas também quando não dormem na rua, como se o caso mediático daquele senhor de 85 anos ceguinho na Avenida da Liberdade, que eu fui lá buscá-lo à rua e agora está com alta há não sei quantos meses aqui no hospital e já ninguém se lembra dele. Ou seja, mesmo quando nós salvamos pessoas da rua, também, enfim, ninguém já sabe, não é? Mas se ele mora na rua e se foi lá um psiquiatra e não fez nada, pode ser um problema. Portanto, nós lidamos com a vida e a morte e, portanto, nós é como se fosse uma guerra. Não nos é pedido um sucesso como na medicina normal, porque nós estamos a trabalhar com situações limite, não é?
Última pergunta, e o que é que aprende com isto? O que é que aprende pessoalmente?
Olha, aprendemos muita coisa. Por exemplo, na biblioterapia, nós temos mais de 1.100 que chamamos psicolivros. Apesar de eu ter uma biblioteca com milhares de livros, eu leio muitos livros todos os dias novos porque as pessoas me vêm trazer isto. Olha, ainda ontem me deram 10 ou 12 livros. Os próprios sem abrigo oferecem-me livros, imagina. Mas para além desta aprendizagem intelectual, é uma aprendizagem sobretudo humana, porque aprendemos muito e aprendemos muito com os outros seres humanos e particularmente estes seres humanos que nós temos aqui de todo o mundo, é uma fonte de aprendizagem extraordinária e talvez, como é para acabar, não quero acabar adorando a pílula, mas por exemplo, se nós pensarmos que os migrantes levam 399 dias a chegar à Europa, ou seja, mais de um ano, e que muitos deles são quase super-homens também, nós vemos o lado negativo, mas são pessoas muito resistentes. E eu vejo pessoas, como ainda vi hoje, todos estilhaçados com buracos de balas, buracos de bombas, perderam a mãe, perderam os filhos, e ainda assim estão aqui, e nós conseguimos ajudá-los. Quer dizer, isto é uma coisa maravilhosa, e é uma coisa, quer dizer, eu também posso aprender alguma coisa, mas o que é que eu aprendo de ver a televisão todos os dias na Síria? Eu costumo dizer que eu tenho outras guerras, e são outras guerras, e nomeadamente as guerras do Congo, por exemplo, que ninguém fala, ou as guerras do Paquistão, ou o Irão é o segundo país que temos mais aqui, e humanamente nós aprendemos muito, quer com os doentes normais, quer com as pessoas em situação de sem-abrigo. Com as pessoas em situação de sem-abrigo aprendemos o desligamento, e isto é uma aprendizagem brutal. Quem trabalha com este tipo de pessoas, nunca mais podemos ser o mesmo.
Obrigada, Dr. António Bento, por testemunhar como mergulhar na realidade é um grande enriquecimento humano, e obrigada também por nos despertar para estas coisas que muitas vezes cruzam connosco no dia-a-dia e nós nem sequer reparamos. Obrigado por nos ensinar a olhar.
Muito obrigado, sou eu, pela oportunidade que me deu, Ana Miguel.